Olá amigos, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América. Hoje é terça-feira, 31 de outubro de 2023. Hoje aqui na capital americana estão neste momento 12 graus centígrados. Ao microfone está convosco Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Casa Branca saúda o fluxo limitado de ajuda humanitária e a restauração das telecomunicações em Gaza. Relatório da agência Global Witness acusa empresas chinesas de deflorestação ilegal na República Democrática do Congo. Em Angola, o governo prepara a legislação para combater contrabando de combustíveis, mas os especialistas alertam que não terá consequências porque há gente no poder envolvida. E vamos falar aqui também da Procuradoria-Geral da República de Angola, que quer esclarecimentos adicionais sobre os edifícios apreendidos em Benguela, isto no ano de 2021. Fique connosco para ouvir estas e mais reportagens da Voz da América. Para já vamos aqui às notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
A Casa Branca saudou hoje o fluxo limitado da ajuda humanitária e a restauração das telecomunicações em Gaza, enquanto Israel continua a sua ofensiva terrestre no território em resposta ao ataque do grupo radical Hamas em 7 de outubro. John Kirby, diretor de comunicações estratégicas do Conselho de Segurança Nacional, disse que a mensagem dos Estados Unidos para qualquer interveniente que procure explorar este conflito é: não faça. Ele reiterou que, cito, fortalecemos a nossa postura de força na região, estamos continuamente atentos para garantir que qualquer interveniente que possa sentir-se tentado a intervir aqui saiba que levaremos muito a sério os nossos interesses de segurança nacional na região, para não mencionar a nossa obrigação de proteger as nossas tropas nas nossas instalações que vão perseguir o Estado Islâmico em lugares como o Iraque e Síria. No fim de semana, centenas de pessoas invadiram um aeroporto na região de Daguestão com insultos antissemitas pela chegada de um voo em Tel Aviv. O presidente russo Vladimir Putin atribuiu os acontecimentos à interferência estrangeira e disse que foram inspirados, inclusive através de redes sociais, sobretudo a partir do território da Ucrânia, pelos agentes dos serviços de inteligência ocidentais. O porta-voz do Conselho Nacional de Segurança da Casa Branca respondeu dizendo que é a clássica retórica russa: quando algo corre mal no seu país, culpe outra pessoa, culpe influências externas. John Kirby disse que o Ocidente não teve nada a ver com isso, isso é apenas ódio, intolerância e intimidação, puro e simples, concluiu. Entretanto, em Gaza, um forte bombardeamento israelita devastou hoje várias casas no campo de refugiados de Jabalia, com autoridades locais a falarem de pelo menos 47 mortos, embora esse número seja provisório. O ataque surgiu durante a tarde e atingiu uma zona residencial. O campo de refugiados tem sido uma das localizações mais atingidas pelos bombardeamentos israelitas, com a população a sentir enormes dificuldades humanitárias, tal como no resto da faixa de Gaza. O governo de Israel continua a dizer que haverá cessar-fogo apenas quando os mais de 200 reféns forem libertados e que continuará a incursão até libertar os reféns e destruir o Hamas. Em Tel Aviv, o conselheiro de Segurança Nacional, Tzazi Anegbi, em declarações à imprensa israelita, disse que o governo poderá retaliar se o grupo xiita Houthi do Iêmen continuar a atacar o país, depois das forças israelitas terem neutralizado um míssil disparado da zona do Mar Vermelho. O conselheiro do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu recusou-se a entrar em pormenores sobre a resposta que será dada pelas forças de defesa de Israel. Um relatório da agência ambiental Global Witness acusa uma empresa chinesa de desflorestação ilegal no Congo. O documento, agora divulgado, diz que durante um período de 6 meses do ano passado, o Congo Basin Forest Development exportou $5 milhões, ou cerca de 30 milhões de quilogramas de madeira, madeira extraída ilegalmente para o conglomerado madeireiro Wangpeng, através do porto de Zhangjiang. A Global Witness acrescentou que, embora possa existir lei no papel que impede concessões de exploração de madeira na República Democrática do Congo, elas são frequentemente ignoradas. O Ministério do Ambiente de Kinshasa não respondeu às perguntas sobre as conclusões, embora a Embaixada da China aqui em Washington sublinhou que a China dá grande importância à proteção do ambiente. A Embaixada recusou-se a comentar o caso específico em questão. No e-mail enviado à Voz da América, um porta-voz da Embaixada afirmou que vale a pena mencionar, porém, que o governo chinês sempre instruiu as empresas chinesas no exterior a cumprir as leis e regulamentos locais. Desde 2022, existe uma moratória governamental sobre novos abates de madeira na República Democrática do Congo devido à corrupção no setor, disse a Global Witness, mas, apesar disso, várias vastas áreas de florestas continuaram a ser atribuídas aos madeireiros em violação das próprias leis do país. 5 indivíduos presos por envolvimento em ataques terroristas e considerados perigosos escaparam da maior prisão da Tunísia na madrugada de hoje. O anúncio foi feito pelo Ministério do Interior, que divulgou as identidades e fotos dos presos, entre eles Ahmed Melk, apelidado de O Somali, envolvido em assassinatos de políticos da oposição. Preso em 2014, foi condenado em 2017 e a 24 anos de prisão pela sua participação no assassinato, a 6 de fevereiro de 2013, na Tunísia, pelo opositor da esquerda, Chokri Belaid, reivindicado por extremistas islâmicos.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E em Angola, o governo decidiu recentemente criar a lei do combate ao contrabando de produtos petrolíferos, numa tentativa de estancar o fenómeno a que nos últimos tempos tem atribuído à escassez da gasolina e do gasóleo em muitas províncias do país. Entretanto, analistas ouvidos pela Voz da América apontam que a redução dos níveis de contrabando combustível vai continuar se não forem revistos os preços atualmente praticados no país, enquanto continuar a ser um negócio que envolve figuras ligadas ao próprio executivo. Venâncio Rodrigues.
As autoridades angolanas têm estado a admitir que a maior parte do combustível que vai para o contrabando sai dos postos legalizados, levados por indivíduos que utilizam essa prática como fonte de receita. O ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino de Azevedo, justificou a proposta legislativa com a alegação de que o contrabando de combustível é um problema relevante e vem aumentando de dia para dia. Diamantino de Azevedo disse que a proposta de diploma surge da necessidade de se trabalhar em legislação especializada, apesar de reconhecer existir já legislação sobre esta matéria em outros instrumentos legais. O analista Lido Manuel entende que, por maiores e bem elaborados que sejam as leis que se aprovem, será muito difícil combater o contrabando de combustível devido ao baixo preço praticado em Angola e a cumplicidade das forças que defendem as fronteiras do país.
O combustível, tanto tem o combustível mais barato da região da SADEC, mas também é preciso ter em linha de conta que Angola tem um dos salários mais baixos também a nível da SADEC. Isso muitas das vezes não se diz. Naturalmente que esta procura vai sempre existir, depende também fundamentalmente do controlo, não é? E temos fronteiras bastante porosas. Vai sempre existir porque há um grande nível de cumplicidade e, sobretudo, porque também a polícia, que normalmente deveria, portanto, reprimir este tipo de crimes, ela também chega a ser conivente, porque também os salários que se lhes pagam não são dos melhores e, por outro lado, também a população em si sabe que tem no, na venda, no tráfico de combustíveis, portanto, o contrabando de combustíveis, uma forma, portanto, de sobrevivência.
Exatamente.
Tudo tem a ver com fatores de natureza também económica.
Também o académico e economista angolano João Maria Funzi Chimpolo considera que o contrabando de combustível não vai parar enquanto o negócio continuar a envolver destacados responsáveis do governo, das Forças Armadas e da Polícia Angolana.
Pergunta: como é um país produtor e a província de Cabinda pertence a Angola e não há combustível para a população? Então, está-se a criar medidas. Quais são os beneficiários dessas medidas? São os próprios políticos, porque eles são os donos de todas as estações das bombas, são que vendem combustível. Esse negócio de contrabando de combustível, isso vem mesmo dos próprios generais, próprios polícias, são eles comandantes todos que são detentores desse negócio. Como é que você que vai implantar uma lei, e você é o dono do negócio, você seria incapaz de implantar uma lei que vai em contra o seu negócio? Porque todos se beneficiam. Então, esse preço subvencionado que nós temos do combustível, esse não é o preço real. O preço real do litro de combustível em Angola, com a realidade da inflação que temos, é 700 ou 804 litros.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
A Procuradoria-Geral da República de Angola pediu esclarecimentos adicionais sobre edifícios apreendidos em Benguela em 2021, no seguimento da investigação ao presumível proprietário, mas o Governo Provincial diz ter recuperado já os 7 blocos com 200 apartamentos. Suspeitas de uso de fundos de educação e saúde na construção do projeto Acácias Rubras determinaram a apreensão. Entretanto, sem o auto de apreensão colocado pelo Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, a guarda dos agentes da Polícia Nacional, o projeto habitacional delineado para 14 blocos com 400 apartamentos integra agora o orçamento da província de Benguela para o próximo ano, como disse o próprio governador. A história aqui com o João Marcos.
Esta informação foi prestada pelo governador provincial, Luís Nunes, na última semana, em resposta a preocupações sobre o espectro de degradação dos imóveis e há pilhagens de equipamentos.
Nós também temos inscritos para recuperar já para 2024. Já foram entregues ao Governo Provincial e nós já temos inscritos para recuperá-los agora em 2024. Então, no nosso orçamento.
Após a apreensão, Isaac dos Anjos, ao contestar a medida da PGR, explicou que o Governo Provincial era apenas o promotor. Indicou como proprietários a angolana Rempros e a empresa pública chinesa CR20. Na altura, o porta-voz do órgão fiscal da legalidade, o procurador Álvaro João, dizia, em sentido contrário, que a inclusão de terceiros visou apagar as marcas de ilegalidade. Consultas feitas pela Voz da América indicam que a Rempros, que agora terá de prestar esclarecimentos sobre a proveniência dos fundos, tem registro na repartição fiscal do Lubango, província da Huila, e como sócio principal, o empresário Remígio Rosário, sem entrevista gravada. O empresário confirmou, sem nunca ter comentado as palavras de Luís Nunes, que terá sim de fazer esclarecimentos, sublinhando que os resultados deste expediente vão determinar o próximo passo nesta batalha judicial. O jurista Chipilica Eduardo acha estranho que o governo de Benguela tenha recebido o projeto com o processo judicial em andamento.
Há claramente uma precipitação do governo provincial, porquanto ainda não houve condenação ao princípio da presunção de inocência, a tramitação processual está decorrendo realmente, o fiel depositário é apenas um guardião dos objetos até que seja feita uma condenação em trânsito em julgado, ou seja, definitiva, sem meios quaisquer de recursos, e isto é apenas um teatro.
A Voz da América procurou obter um pronunciamento do subprocurador da República, titular de Benguela, Simão Cafala, para saber das circunstâncias da entrega do Acácias Rubras, mas sem sucesso. Benguela, João Marcos, Voz da América.
O governo de Angola entregou hoje no Parlamento a proposta de Orçamento Geral de Estado para 2024. A proposta inclui um aumento de 5% para a função pública no próximo ano, mas o Executivo e os sindicatos continuam longe de um entendimento quanto ao salário mínimo nacional em Angola. Na apresentação do documento, o Ministro para o Trabalho e Segurança Social, Pedro Filipe, deixou claro que a Agenda Nacional de Emprego, recentemente anunciada, é prioridade do governo. O Manuel José tem a reportagem.
O executivo angolano esclareceu hoje em conferência de imprensa a situação atual dos trabalhadores no recente programa de fomento do emprego, que lhe chamou de Agenda Nacional do Emprego, a questão dos salários mínimo praticados em Angola, bem como os níveis atuais de empregos criados pelo Estado. Em nome do executivo, o secretário de Estado do MAPTES para o Trabalho e Segurança Social, Pedro Filipe, garantiu que o seu executivo criou nos últimos tempos mais de quase 150 mil empregos formais, sobretudo nas áreas do comércio e prestação de serviço. Questionado pela Voz da América sobre a questão do salário mínimo nacional atual ser muito baixo e questionado pelas centrais sindicais do país, o responsável do Ministério do Trabalho explicou que não é uma competência exclusiva do Executivo fixar o salário mínimo nacional e que os próprios sindicatos estão vinculados nesta tarefa.
Tem de ser apreciado em sede do Conselho Nacional de Concertação Social e é com base desta recomendação que o Sua Excelência Presidente da República fixa o salário mínimo. Temos representantes da UNTA, temos representantes da CGCILA, temos representantes da Força Sindical. A fixação do salário mínimo nacional não é uma competência exclusiva do Executivo.
Pronunciamento prontamente rejeitado pelas centrais sindicais, a CGCILA diz que no papel, sim, funciona assim, como diz o governante, mas na prática é completamente o contrário. Francisco Jacinto diz que desde 2017 que o Conselho de Concertação Social não funciona.
A verdade é que a concertação social não funciona. Não funciona, meu caro amigo. Não há onde nós possamos colocar as nossas questões, as preocupações que dizem respeito aos trabalhadores desse país. Não há. Nunca houve qualquer vinculação das medidas unilaterais que o Executivo tem tomado. Normalmente a questão do salário mínimo nacional. Nunca chamaram os trabalhadores. Nós nunca fomos chamados.
Quem também rejeita que tenham qualquer participação na fixação do salário mínimo nacional é o representante da UNTA, Joaquim Laurindo.
Efetivamente aqui nós não estamos lá. Hoje que nós fizemos um escrito, uma nota de contestação sobre isso.
Neste momento, existe um caderno reivindicativo das centrais sindicais a exigir do governo, entre outros pontos, a fixação de um salário mínimo nacional na ordem dos 250 mil kwanzas, aproximadamente 250 dólares, a que o governo tem algumas dúvidas para a sua aplicação, como diz o secretário de Estado do Trabalho, Pedro Filipe.
Estarão todas as empresas nacionais em condições de pagar esse salário? O governo angolano tem de negociar com os seus parceiros sociais. A fixação do salário tem de ser diretamente proporcional à produtividade, diretamente proporcional também à necessidade de garantirmos os mínimos olímpicos para que os nossos trabalhadores funcionam.
Pedro Filipe assegurou durante a conferência de imprensa que a Agenda Nacional do Emprego é uma das principais prioridades do Executivo e que já há na forja uma verba para assegurar a sua aplicação. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
E esta é a Voz da América, emissão vespertina. Em português estamos a transmitir de onda média 1530. Não esqueça, pode também escutar-nos em onda curta nos 12.080 e 17.655. Estamos também em FM com as rádios parceiras em Moçambique, na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. E em São Tomé podem ouvir-nos em FM através do transmissor local da Voz da América. Não esqueça, pode também ouvir-nos em direto na internet em voaportugues.com. A Voz da América em português está no Facebook, Instagram, estamos na plataforma X e no YouTube. Encontra-nos através de Voa Português. E se quiser contactar-nos, pode fazê-lo também através do WhatsApp. O nosso número é mais 1-202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E não esqueça que o África Agora, às sextas-feiras, pode ser visto no Facebook, também no YouTube, pode ser visto também no nosso site voaportugues.com e o programa começa às 16 horas em Cabo Verde, às 17 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e às 19 horas em Moçambique. Violência em Luanda, com especial destaque para furtos, tem ganho níveis muito elevados e não são poucas as vozes que clamam por medidas fortes por parte do governo. Essa violência tem afetado pessoas ligadas ao poder, como o antigo ministro da Cultura, João Fortunato, que foi amarrado na sua própria casa, e o superintendente-chefe da polícia, que foi assassinado na semana passada. Os detalhes aqui com o Álvaro Lugier Andrade.
Seis homens entraram na casa do antigo ministro da Cultura, João Fortunato, e o amarraram, juntamente com seis funcionários. Na sequência, levaram o carro, telemóveis, computadores, aparelhos de som, cartões de crédito, entre outros bens. A Polícia Nacional em Luanda, através do seu comando provincial, confirmou o assalto no fim de semana na urbanização Nova Vida. Os seis assaltantes, ainda não identificados, amarraram o ex-governante e seis funcionários. O antigo ministro disse ao Jornal de Angola que os assaltantes se apresentaram como clientes à procura dos serviços da sua empresa, mas depois foram imobilizados, entre eles, dois seguranças do antigo governante. Nessa onda de violência, o superintendente-chefe Manuel Celestino Gonçalves foi morto na via pública, no quilómetro 30, no município de Viana, por indivíduos não identificados, que até o momento se encontram foragidos, bem como os que assaltaram o antigo ministro da Cultura. O porta-voz do Comando Provincial de Luanda, da Polícia Nacional, Néstor Gobel, confirmou ao Novo Jornal que o crime aconteceu durante o fim de semana. De acordo com as mesmas fontes, o superintendente-chefe estava no local a reparar a sua viatura quando foi surpreendido por cinco pessoas que lhe exigiram dinheiro. Ele reagiu e, quando tentou sacar a arma, um dos homens disparou, atingindo-o mortalmente na cabeça. Cidadãos em Luanda mostram-se cada vez mais preocupados com a insegurança e pedem medidas das autoridades.
Na página esportiva, hoje vamos começar com Lionel Messi. Foi consagrado ontem à noite com a Bola de Ouro 2023, oitava vez que o argentino vence o prémio e é agora o recordista de prémios vencidos 8 vezes. Messi foi galardoado após vencer o Mundial de 2022 no Qatar, onde foi também considerado o melhor jogador do torneio. O seu papel na vitória da Argentina no Mundial, onde marcou 7 golos e foi, como dissemos, considerado o melhor jogador desse torneio, foi o fator principal deste prémio relativo, portanto, à época passada. Na votação feita por jornalistas desportivas, o norueguês Erling Haaland, do Manchester City, ficou em segundo lugar. Haaland venceu o prémio Gerd Müller como melhor atacante do ano. Messi disse na cerimónia que cada uma das 8 bolas de ouro que ganhou é especial, por razões diferentes, deve ser. O colega de Messi na seleção argentina, Emiliano Martínez, ganhou o prémio Yashin de melhor guarda-redes do ano. E o meio-campista do Real Madrid e da seleção inglesa, Jude Bellingham, foi eleito o melhor jogador com menos de 21 anos de idade. Nos femininos, a espanhola Altana Bomati foi eleita a melhor jogadora do ano. Ela já tinha sido considerada a melhor jogadora do Mundial de Femininos, recentemente realizado na Austrália e Nova Zelândia. E falando de mundiais, a Austrália decidiu hoje abandonar a candidatura à organização do Mundial de Futebol de 2034, reforçando assim a posição da Arábia Saudita à favorita para acolher o evento. Depois de ter designado no início de outubro Espanha, Marrocos e Portugal para o Mundial de 2030, a FIFA lançou um convite à apresentação de candidaturas para 2034, limitando-o às confederações da Ásia e da Oceânia, de acordo com os princípios de rotatividade, e parece que 2034 é o ano da Arábia Saudita. E agora para Portugal, onde Sporting está no topo da classificação do campeonato, depois de bater ontem o Boa Vista por 2-0, o treinador do Sporting é Ruben Amorim.
O global foi um bom jogo. Eu, quando olho para a equipa, eu acredito que a equipa pode fazer melhor. mas num, depois do jogo que foi na quinta-feira, o relvado difícil, um Boa Vista que só tinha uma derrota, acho que foi uma excelente exibição da nossa equipa.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal, que está no topo do campeonato português, com mais 3 pontos que o Benfica e o Porto. O Boa Vista, que perdeu pela primeira vez em casa neste campeonato, está contudo há 4 jogos sem ganhar, mas mantém-se em 6º lugar com 15 pontos. O treinador do Boa Vista é Armando Gonçalves Teixeira. Ninguém o conhece por esses nomes, todos o conhecem como Petit.
É uma vitória justa do Sporting, dar os parabéns ao Sporting e nós, pelo aquilo que fizemos, trabalhámos, tentámos modificar aquilo que era o resultado, não o conseguimos. Há que levantar a cabeça e preparar o próximo.
Era Petit, treinador do Boa Vista. Basquetebol americano, NBA, Atlanta Hawks do angolano Bruno Fernando esteve em ação pelo segundo dia consecutivo e pelo segundo dia consecutivo ganhou, e vejam lá, ganhou com o mesmo número de pontos, 127. Ontem marcou 127 ao Minnesota Timberwolves, depois de, no domingo, ter marcado 127 ao Milwaukee Bucks. Pelo segundo dia consecutivo, Bruno Fernando jogou, mas ontem jogou muito, muito pouco tempo. Só jogou 1 minuto, não dá para aquecer. Atlanta Hawks tem agora 2 vitórias, 2 derrotas, está em 7º lugar na Conferência Leste. O atual campeão, o Denver Nuggets, homem cego, ontem bateu o Utah Jazz 110-102. Denver tem 4 jogos, 4 vitórias, está no topo da Conferência Oeste. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, jogou em casa, não muito longe aqui da Voz da América, e perdeu. Perdeu com o Boston Celtics 126-102. Boston está no topo da Conferência Leste.
E esta é a Voz da América, esta é a emissão vespertina em português. Vamos aqui falar de Moçambique, onde o Tribunal Judicial de Maputo libertou hoje os 17 jovens detidos na passada sexta-feira, em conexão com a manifestação promovida pela RENAMO em protesto contra os resultados eleitorais. O William Apote esteve lá.
Foram os piores dias da minha vida. E eu repudio mesmo o comportamento dos agentes da PRM.
E o desabafo de um dos 17 jovens detidos na passada sexta-feira, em conexão com a manifestação promovida pela RENAMO em protesto contra os resultados eleitorais. Ao fim de 4 dias de reclusão, o grupo foi solto por decisão do tribunal, que não encontrou matéria para sua detenção, ficando para já a indignação pelo tempo que ficaram privados da liberdade.
Fui privado de poder cuidar da minha família. Passei 2 dias, estou a falar de sexta-feira e o dia de ontem, sem ir à faculdade. Tenho uma filha que nasceu com problemas. Eu fiquei privado de poder cuidar da minha filha por conta do comportamento dos agentes da PRM.
Nos causaram muitos danos porque nos privaram de fazermos as nossas tarefas.
Foi uma coisa muito difícil mesmo, lamentar o que acontece nas nossas cadeias, uma coisa lamentar. Um quarto que dorme somente de 4 pessoas, numa família normal, estão lá mais de 100 pessoas. Eu acho que é uma coisa mesmo de repudiar.
Os jovens eram acusados pelos crimes de motim e associação criminosa. Situação que, segundo Vítor Fonseca, advogado do grupo,
a juíza mostrou de uma forma metódica o que efetivamente não existia nenhum tipo legal de crime sobre este jovem. Portanto, nesta perspectiva, nós, na qualidade de mandatários como advogados, estamos felizes porque a justiça se fez por absorver estes jovens para ir na paz.
O candidato da RENAMO pela cidade de Maputo, Venâncio Mondlane, líder das manifestações que levaram à detenção do grupo, diz que vai avançar com o processo contra o Estado.
Vamos pedir, em nome destes jovens, indemnização ao próprio Estado. Portanto, eles ficaram privados da sua liberdade, da escola, da sua família, dos seus negócios. Houve injúria moral também. Quer dizer, há danos morais que foram causados a estes jovens por um auto inválido.
Para além dos 17 jovens soltos, outros detidos, que ascendem a uma dezena, aguardam também por julgamento, acusados pelos crimes que incluem obstrução da via pública, porte de bombas caseiras e vandalização de bens públicos e privados. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
We'll be right back. esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. Vamos para a segunda página da primeira página. Despeço a apresentadora Ana Guedes.
São 3 horas e 30 minutos. Obrigado, Ana Guedes. Já estamos na segunda página da emissão vespertina da Voz da América. Na realização continua Mariano Bartolomeu. No som, Aquila Williams. Eu sou o Amêncio Miguel. A Ana volta para as notícias. E nas notícias, a Casa Branca saúda o fluxo limitado de ajuda humanitária e a restauração das telecomunicações em Gaza. Relatório da agência ambiental Global Witness acusa a empresa chinesa de deflorestação ilegal na República Democrática do Congo. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através das rádios parceiras, isto em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique, em São Tomé e Príncipe, presentes através do retransmissor da Voz da América. Acompanhe-nos em www.voportugues.com. Notícias em texto, áudio e vídeo e as nossas histórias também. No Facebook, no X, que era antes o Twitter, no Instagram e no YouTube, bastante para tal escrever VOA Português. Nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466. 13h31, nos próximos minutos, as notícias internacionais com Ana Guedes.
A Casa Branca saudou hoje o fluxo limitado de ajuda humanitária e a restauração das telecomunicações em Gaza, enquanto Israel continua a sua ofensiva terrestre no território em resposta ao ataque do grupo radical Hamas a 7 de outubro. John Kirby, diretor de Comunicações Estratégica e Conselho de Segurança Nacional, disse que a mensagem dos Estados Unidos para qualquer interveniente que procure explorar este conflito é: não o faça. No fim de semana, centenas de pessoas invadiram um aeroporto na região russa do Daguestão com insultos antissemitas pela chegada de um voo de Tel Aviv. O presidente russo, Vladimir Putin, atribuiu os acontecimentos à interferência estrangeira e o porta-voz do Conselho Nacional de Segurança da Casa Branca respondeu dizendo que é a clássica retórica russa. Quando algo corre mal no seu país, culpa outra pessoa, culpa as influências externas. Entretanto, em Gaza, um forte bombardeamento israelita devastou hoje várias casas no campo de refugiados Jabalia, com as autoridades locais a falarem de pelo menos 47 mortes, embora esse número seja provisório. O campo de refugiados tem sido uma das localizações mais atingidas pelos bombardeamentos israelitas, com a população a sentir enormes dificuldades humanitárias, tal como o resto da faixa de Gaza. O governo de Israel continua a dizer que haverá cessar-fogo apenas quando os mais de 200 reféns forem libertados e que continuará a incursão até libertar os reféns e destruir o Hamas. Um relatório da ONG Global Witness acusa uma empresa chinesa de deflorestação ilegal no Congo. O documento, agora divulgado, diz que durante um período de 6 meses no ano passado, o Chongqing Beisheng Forestry Development exportou 5 milhões de dólares em madeira dura extraída ilegalmente para o conglomerado madeireiro Wanpeng, através do porto de Zhangjiagang. A Global Witness acrescentou que, embora possam existir leis no papel que impedem concessões da exploração madeireira no Congo Democrático, elas são frequentemente ignoradas. O Ministério do Ambiente de Kinshasa não respondeu às perguntas sobre as conclusões, enquanto a Embaixada da China aqui em Washington sublinhou que o seu país dá grande importância à proteção do ambiente. A Embaixada recusou comentar o caso específico em questão. Na Tunísia, 5 indivíduos presos por envolvimento em ataques terroristas e considerados perigosos escaparam hoje da maior prisão do país. Os fugitivos estão envolvidos em assassinatos de políticos da oposição. Dada a gravidade, dada a periculosidade dos indivíduos procurados, o Ministério afirmou ter sensibilizado todas as suas unidades para intensificar as buscas com o objetivo de os deter o mais rapidamente possível. O Conselho de Segurança da ONU renovou hoje o mandato da Missão de Assistência das Nações Unidas na Somália por um ano até 31 de outubro de 2024. A resolução, promovida pelo Reino Unido, foi aprovada de forma unânime pelos 15 Estados-membros do Conselho de Segurança, mantendo as principais tarefas e funções da missão. O assessor especial do Brasil para assuntos internacionais, Celso Amarino, disse hoje que 2024 será o ano da África na política externa brasileira, durante a abertura da 11ª edição do Fórum Brasil-África. Sem dar mais detalhes sobre a agenda da política externa brasileira, focada em África, ele afirmou que haverá projetos novos e importantes em 2024 e que serão tratados. A relação entre o Brasil e os países africanos será tratada ao mais alto nível.
Obrigado, Ana, pelas notícias. Vamos agora à reportagem. Começamos em Moçambique. A reportagem do William Mapote dá conta de que o Tribunal Judicial da cidade de Maputo libertou hoje os 17 jovens detidos na semana passada em conexão com a manifestação promovida pela RENAMO em protesto contra os resultados eleitorais.
Foram os piores dias da minha vida e eu repudio mesmo o comportamento dos agentes da PRM.
E o desabafo de um dos 17 jovens detidos na passada sexta-feira em conexão com a manifestação promovida pela RENAMO em protesto contra os resultados eleitorais. Ao fim de 4 dias de reclusão, o grupo foi solto por decisão do tribunal, que não encontrou matéria para sua detenção, ficando para já a indignação pelo tempo que ficaram privados da liberdade.
Fui privado de poder cuidar da minha família. Passei 2 dias, estou a falar de sexta-feira e o dia de ontem, sem ir à faculdade. Tenho uma filha que nasceu com problemas. Eu fiquei privado de poder cuidar da minha filha por conta do comportamento dos agentes da PRM.
Nos causaram muitos danos porque nos privaram de fazermos as nossas tarefas.
Foi uma coisa muito difícil mesmo, lamentar o que acontece nas nossas cadeias, uma coisa lamentar. Um quarto que dorme somente de 4 pessoas numa família normal, estão lá mais de 100 pessoas. Eu acho que é uma coisa mesmo de repudiar.
Os jovens eram acusados pelos crimes de motim e associação criminosa, situação que, segundo Vitor Fonseca, advogado do grupo,
a juíza mostrou de uma forma metódica o que efetivamente não existia nenhum tipo legal de crime sobre este jovem. Portanto, nesta perspectiva, nós, na qualidade de mandatários como advogados, estamos felizes porque a justiça se fez por absorver estes jovens para ir na paz.
O candidato da RENAMO pela cidade de Maputo, Venâncio Mondlane, líder das manifestações que levaram à detenção do grupo, diz que vai avançar com o processo contra o Estado.
Vamos pedir, em nome destes jovens, indemnização ao próprio Estado. Portanto, eles ficaram privados da sua liberdade, da escola, da sua família, dos seus negócios. Houve injúria moral também. Quer dizer, há danos morais que foram causados a estes jovens por um auto inválido.
Para além dos 17 jovens soltos, outros detidos, que ascendem a 10, aguardam também por julgamento, acusados pelos crimes que incluem obstrução da via pública, porte de bombas caseiras e vandalização de bens públicos e privados. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Ainda ligado às manifestações, líderes religiosos moçambicanos apelam que estas sejam pacíficas e que a Polícia da República seja contida na sua atuação quando tiver que agir perante manifestantes da RENAMO que exigem o que chamam de justiça eleitoral por entenderem que nas eleições autárquicas de 11 de outubro houve fraude. Francisco Júnior.
João Damião, secretário-geral do Conselho Cristão de Moçambique, diz que as manifestações devem ser sempre pacíficas.
Não é na rua onde se consegue a solução. A solução é na mesa. É na mesa ou no tribunal, nos órgãos da justiça.
O reverendo João Damião, secretário-geral do Conselho Cristão de Moçambique, também não gostou da atuação das forças policiais. Ele pede que a polícia seja contida.
E nós pedimos que a polícia atue com ponderação. A polícia deve ser uma polícia educadora. Educar sempre que for possível. Usar a força no caso de extrema necessidade. Não precisamos de usar as armas para pessoas que não têm absolutamente nada nas mãos. E também apelar às pessoas que não usem instrumentos nas mãos, porque incita a violência com a polícia.
Idêntica posição foi assumida pelo Conselho Islâmico de Moçambique, a organização que congrega o maior número de cidadãos da religião muçulmana. O Sheikh Aminuddin Mohamed, presidente do referido conselho, lembra que em Moçambique a lei permite que os cidadãos se manifestem, mas que não se deve vandalizar nada.
Eu vi também o próprio Venâncio Mondlane, que estava a liderar a manifestação, a apelar aos participantes para não recorrer à violência, não atacar as lojas, não partir a vidros e tudo. Portanto, eles também, todos que estão a participar, também sabem que há balizas e há limites, né? Manifestações já na Europa também há, no mundo do primeiro mundo também há, mas sempre são ordeiras e é isso que a gente quer, não é?
O presidente do Conselho Islâmico de Moçambique espera que quem sinta que saiu lesado nas eleições autárquicas do dia 11 de outubro possa recorrer somente aos órgãos da justiça e ao diálogo para reclamar.
Queria apelar a todos para terem paciência e calma e os próprios partidos também olharem para o interesse geral da população, porque já sofremos muito, não é? Estas turbulências criam aquela instabilidade no país e depois isto tem as suas consequências. Já temos estes problemas de criminalidade, temos outros problemas de falta de emprego, temos outros problemas de doenças, temos muita coisa para resolver. Ao meu ver, quer dizer, é preciso nós, todos somos moçambicanos, todos irmãos, e também haver cedência das partes também é importante, né? Porque, no fim, o país é de todos nós.
Sheikh Aminuddin Mohamed, presidente do Conselho Islâmico de Moçambique, reagindo às manifestações convocadas pela RENAMO, que não satisfeita com os resultados das eleições autárquicas realizadas no dia 11 de outubro, promete marchar para protestar contra aquilo que apelidou de homicídio da democracia. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco. De Moçambique, vamos a Guiné-Bissau. O governo apresentou hoje a sua estratégia de inclusão financeira e o presidente ameaça prender quem colocar lixo nas ruas. Álvaro Lugier Andrade.
O primeiro-ministro Geraldo Martins presidiu o lançamento da estratégia nacional para que 90% da população tenha acesso ao sistema financeiro no país, que neste momento abrange apenas 18% dos guineenses. A Estratégia Nacional de Inclusão Financeira foi conjuntamente elaborada pelo Governo, através do Ministério da Economia e Finanças e o Banco Central de Estados da África Ocidental, e vai ser executada até 2027. Martins enalteceu a importância da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira, um documento que, segundo ele, vai ajudar o país a mitigar as desigualdades sociais. O Primeiro-Ministro guineense reconheceu ainda. O primeiro-ministro guineense reconheceu que ainda existe um longo caminho a percorrer até atingir a inclusão financeira, mas disse estar convencido de que, com o esforço de todos, nomeadamente dos parceiros de desenvolvimento, será possível executar essa estratégia. O primeiro-ministro apenas se mostrou preocupado com o elemento crédito interno na estratégia apresentada no Hotel de Bissau, mas apelou a que sejam adotadas medidas de reforço de gestão e ainda aumento da cultura financeira do país. Por outro lado, ontem, o Presidente da República ameaçou prender a quem for apanhado a tirar lixo para a via pública em Bissau, que disse estar infestada de resíduos sólidos nas estradas. O Marussi Soko Embaló fez o anúncio ao visitar as obras na Avenida Mínica Cabral, em curso há vários anos, e onde vão decorrer as festividades que marcam o 50º aniversário da independência no dia 16 de novembro. O presidente guineense deu orientações ao presidente da Câmara de Bissau, que doravante confisque os meios utilizados por aquelas pessoas ou empresas que lançarem lixo nas ruas. Sissoko Embaló não avançou, no entanto, qual a base legal da prisão numa cidade que também não tem depósitos para lixo, mas que, segundo o presidente da Câmara, produz diariamente 590 toneladas de lixo.
Aqui nos Estados Unidos, o antigo vice-presidente Mike Pence tornou-se no primeiro candidato do Partido Republicano à presidência a abandonar a corrida presidencial. É política na América com João Santa Rita.
Quando se iniciou a campanha eleitoral, Mike Pence era inicialmente tido como um dos favoritos. A sua posição como vice-presidente durante 4 anos em que teve um papel importante na governação de Donald Trump e depois o seu papel em impedir que Trump e os seus apoiantes conseguissem anular a confirmação da votação presidencial no Senado, por ele presidida, tornava-no, em teoria, num candidato capaz de atrair não só os eleitores de Trump, mas também aqueles mais independentes, que viram a sua ação nesse dia um ato de coragem de um homem que respeita a Constituição. Mas não foi isso que aconteceu. Pence foi condenado pelos apoiantes de Trump e nunca conseguiu ganhar o apoio do outro eleitorado republicano, mesmo aqueles da ala tradicional conservadora do partido. A sua falta de carisma talvez tenham também contribuído para essa falta de apoio. Sarah Isger é analista da publicação Dispatch e disse que este desenvolvimento é também um indício das mudanças que ocorreram ou ocorrem dentro do Partido Republicano.
In a lot of ways, Mike Pence represented the sort of OG Reagan Republican Party. And the repudiation of Mike Pence by voters is a fascinating moment as the Republican Party shifts.
De um modo geral, Mike Pence representava o Partido Republicano da era de Reagan. E o repúdio de Mike Pence pelos eleitores é um momento fascinante na mudança no Partido Republicano. Eu falei com membros da equipa de Pence e eles dizem que ninguém lamenta as lutas em que se envolveram, que foram as lutas corretas.
And they say we picked the right fights, no regrets. But you know what they'll also point out? That these super PACs combined, the non-Trump super PACs, have spent $175 million.
Mas o que é também de sublinhar é que esses comitês de ação política que não apoiam Trump, esses comitês em conjunto gastaram $175 milhões. Isso é muito dinheiro e não alteraram as sondagens. Portanto, o dinheiro não vai ser a resposta aqui. Vão ter que fazer algo antes da primária de Iowa para mudar esta dinâmica, se é que podem.
Money isn't going to be the answer here. You're going to have to do something to change this dynamic before Iowa, if you even can.
Eram palavras de Sarah Isger, do portal Dispatch, e ela estava a falar dos comitês de ação política que angariam fundos e fazem publicidade política. Ela falava na cadeia de televisão ABC. Mas qual o efeito da desistência de Mike Pence na corrida pelo Partido Republicano? O próximo debate é já no próximo dia 8 de novembro. Para já não há indícios que haja mais desistências e que Donald Trump se preocupe em participar nesses debates. Pode algum dos outros candidatos beneficiar da saída de Mike Pence? Alex Burns cobre política americana para o portal Político. E o facto, diz ele, é que neste momento ninguém, mesmo que sozinho ou sozinha, tem o apoio suficiente para derrotar Trump.
Well, I think everyone other than Donald Trump at least has the opportunity to benefit from it, but Mike Pence was such an asterisk in the polls. Such an asterisk in the polls that if you divide up 3%, 4%, that doesn't leave a lot to go around the table.
Eu penso que todos, exceto Donald Trump, têm pelo menos uma oportunidade de beneficiar disso. Mas Mike Pence era apenas um asterisco nas sondagens. Se dividir 3 ou 4%, isso não é muito para dividir entre todos. A grande oportunidade para alguém como Nikki Haley, acima de todos, talvez de Ron DeSantis, é se houver uma sucessão de desistências. Se Nikki Haley tiver um debate poderoso, se Ron DeSantis subir no Iowa, isso pode ter algum efeito. Mas, na verdade,
back in 2016, the other Republican candidates could tell themselves Donald Trump only has a plurality.
As contas são que, em 2016, os outros candidatos republicanos podiam afirmar que Donald Trump tinha apenas uma pluralidade dos votos. A maioria dos eleitores queriam outra pessoa. Havia uma maioria anti-Trump. De momento, a maioria dos eleitores republicanos estão com Donald Trump. Portanto, a tarefa é muito mais difícil. Tem que se consolidar todos os outros votos e depois tem que se mudar a opinião de alguns, o que é muito difícil, como muitos críticos de Trump já descobriram.
Consolidate all the other voters and then you have to change some minds, which is awfully difficult, as many Trump critics have found.
Eram palavras de Alex Burns, do portal Político. E a confirmar o que ele disse, basta olhar para as sondagens que indicam que numa média a nível nacional, Trump tem 59,1% do apoio contra 12,6% de Ron DeSantis, 8,4% de Nikki Haley e 4,5% de Vivek Ramaswamy. Mas, contudo, há aqui que frisar, no Iowa, onde se realiza a primeira eleição primária, há uma possibilidade de que, se houver um candidato único a opor-se a Trump, ele pode ser derrotado, porque ele tem uma pluralidade de votos, 48,8%, mas não a maioria. E em New Hampshire, onde se realizam as segundas primárias, a pluralidade de Trump é 45%. A seguir, nas próximas semanas, é ver se dentro do Partido Republicano se consegue ou não formar uma coligação anti-Trump. E depois, esperar pelas primeiras eleições primárias, porque essas podem servir de arranque para todo o resto da campanha.
Os consumidores de todo o mundo estão habituados a ver uma qualquer versão de Made in China nos produtos que compram. Os produtos chineses são sinónimo de preços baixos, algo que agrada os consumidores. Mas para os fabricantes locais na Nigéria, as importações chinesas podem significar desemprego, pobreza e inflação. Ana Guedes.
A nigeriana Chilavet Okafor lançou a Chilavet Designs em 2019. A empresária adquire localmente todas as matérias-primas para o seu calçado unissexo. Apesar da sua criatividade e qualidade de produção, Okafor vende apenas cerca de 7 ou 8 pares por semana. A empresária atribui a falta de sucesso ao que chama de inundação de produtos importados da China.
Quando chegam mais importados, os fabricados localmente têm poucas ou nenhumas hipóteses de entrar no mercado, porque os importados já dominavam o mercado.
A China é a maior fonte de importações da Nigéria. De acordo com a Embaixada da China na Nigéria, as prateleiras estão cheias de produtos eletrónicos chineses de baixo custo, moda e outros bens de consumo. E é isso que residentes como Dambala Bagodu e Christopher Duro estão à procura.
A qualidade do produto chinês é elevada e o preço é barato. Assim, com base na minha experiência, prefiro os produtos chineses aos produtos nigerianos.
Acreditamos sempre que tudo que vem de outros países deve ser melhor.
Mas nem toda a gente procura apenas as melhores ofertas. Outros nigerianos, como Naomi, que só usa o seu primeiro nome, preferem produtos fabricados no seu país.
Prefiro produtos fabricados na Nigéria em vez de na China. Porque a Nigéria é o nosso país. Se nós na Nigéria não patrocinamos os nossos próprios produtos, quem é que virá patrocinar-nos?
Outros consumidores, como Daniel Noafor e Sante Auguste, afirmam que os produtos nigerianos são de melhor qualidade.
A maior parte das coisas que importam da China são de qualidade inferior porque são produzidas apenas para exportação, não para serem usadas no seu país.
Prefiro os produtos fabricados na Nigéria porque, se forem fáceis de calçar numa sapataria, duram mais tempo do que os sapatos chineses que usamos, que se lavam com sabão e desbotam. Chamamos-lhe um trabalho de dia, porque não é bom.
Obinaya Uruakpa, um analista de desenvolvimento económico, considera que a África não está a capacitar o seu setor industrial para a competitividade económica com a China.
Muitos países africanos, especialmente a Nigéria, não dispõem de energia e potência suficientes para alimentar o setor da indústria transformadora. O desemprego vai ser um problema, os processos de produção vão ser fracos e o custo da produção vai ser elevado.
Os especialistas em economia acreditam que a forma de África acabar com as suas dificuldades económicas, que vão do desemprego à inflação, é consumir o que produz. Muitos, como Uruakpa, apelam aos governos africanos para que deem prioridade ao desenvolvimento tecnológico e às infraestruturas para impulsionar a produção local.
Hoje vamos começar com Lionel Messi. Foi consagrado ontem à noite com a Bola de Ouro 2023, oitava vez que o argentino vence o prémio e é agora o recordista de prémios vencidos 8 vezes. Messi foi galardoado após vencer o Mundial de 2022 no Qatar, onde foi também considerado o melhor jogador do torneio. O seu papel na vitória da Argentina no Mundial, onde marcou 7 golos e foi, como dissemos, considerado o melhor jogador desse torneio, foi o fator principal deste prémio relativo, portanto, à época passada. Na votação feita por jornalistas desportivas, o norueguês Erling Haaland, do Manchester City, ficou em segundo lugar. Haaland venceu o prémio Gerd Müller como melhor atacante do ano. Messi disse na cerimónia que cada uma das 8 bolas de ouro que ganhou é especial, por razões diferentes, deve ser. O colega de Messi na seleção argentina, Emiliano Martínez, ganhou o prémio Yashin de melhor guarda-redes do ano, e o meio-campista do Real Madrid e da seleção inglesa, Jude Bellingham, foi eleito o melhor jogador com menos de 21 anos de idade. Nos femininos, a espanhola Altana Bomatti foi eleita a melhor jogadora do ano. Ela já tinha sido considerada a melhor jogadora do Mundial de Femininos, recentemente realizado na Austrália e Nova Zelândia. E falando de mundiais, a Austrália decidiu hoje abandonar a candidatura à organização do Mundial de Futebol de 2034, reforçando assim a posição da Arábia Saudita à favorita para acolher o evento. Depois de ter designado no início de outubro Espanha, Marrocos e Portugal para o Mundial de 2030, a FIFA lançou um convite à apresentação de candidaturas para 2034, limitando-o às confederações da Ásia e da Oceânia, de acordo com os princípios de rotatividade, e parece que 2034 é o ano da Arábia Saudita. E agora para Portugal, onde Sporting está no topo da classificação do campeonato, depois de bater ontem o Boa Vista por 2-0, o treinador do Sporting é Ruben Amorim.
O global foi um bom jogo. Eu, quando olho para a equipa, eu acredito que a equipa pode fazer melhor, mas depois do jogo que foi na quinta-feira, o relvado difícil, um Boa Vista que só tinha uma derrota, acho que foi uma excelente exibição da nossa equipa.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal, que está no topo do campeonato português, com mais 3 pontos que o Benfica e o Porto. O Boa Vista, que perdeu pela primeira vez em casa neste campeonato, está, contudo, há 4 jogos sem ganhar, mas mantém-se em 6º lugar com 15 pontos. O treinador do Boa Vista é Armando Gonçalves Teixeira. Ninguém o conhece por esses nomes, todos o conhecem como Petit.
É uma vitória justa do Sporting, dar os parabéns ao Sporting e nós, pelo aquilo que fizemos, trabalhámos, tentámos modificar aquilo que era o resultado, não o conseguimos. Há que levantar a cabeça e preparar o próximo.
Era Petit, treinador do Boa Vista. Basquetebol americano, NBA, Atlanta Hawks do angolano Bruno Fernando esteve em ação pelo segundo dia consecutivo e pelo segundo dia consecutivo ganhou, e vejam lá, ganhou com o mesmo número de pontos, 127. Ontem marcou 127 ao Minnesota Timberwolves, depois de, no domingo, ter marcado 127 ao Milwaukee Bucks. Pelo segundo dia consecutivo, Bruno Fernando jogou, mas ontem jogou muito, muito pouco tempo. Só jogou 1 minuto, não dá para aquecer. Atlanta Hawks tem agora 2 vitórias, 2 derrotas, está em 7º lugar na Conferência Leste. O atual campeão, o Denver Nuggets, homem cego, ontem bateu o Utah Jazz 110-102. Denver tem 4 jogos, 4 vitórias, está no topo da Conferência Oeste. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, jogou em casa, não muito longe aqui da Voz da América, e perdeu. Perdeu com o Boston Celtics 126-102. Boston está no topo da Conferência Leste.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E assim marcamos o ponto final. Em destaque nas notícias, Casa Branca saúda o fluxo limitado de ajuda humanitária e a restauração das telecomunicações em Gaza. Relatório da Agência Ambiental Global Witness acusa a empresa chinesa de deflorestação ilegal na República Democrática do Congo. Realizou Mariano Bartolomeu a técnica em termos de som com Aquila Williams e sua mãe Miguel. Dentro de instantes, o Sérgio Inhambe para a terceira parte, continuação de uma ótima noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington, D.C. nesta terça-feira, 31 de outubro. Aos microfones, Sérgio Nhambi, na produção, Mariano Bartolomeu, e a técnica está a cargo de Kilia Williams. Transmitimos em ondas curtas nos 12.080 e 17.655 e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode nos acompanhar a partir do seu computador, no telemóvel ou no tablet. A Voz da América em português está também no Facebook, YouTube, X, Instagram. A referência é Voa Português. O nosso número do WhatsApp é +1 202 251 9466 para nos enviar uma mensagem e aceder ao nosso canal. Os títulos desta emissão de 31 de outubro, relatório da agência ambiental Global Witness acusa a empresa chinesa de desflorestação ilegal na República Democrática do Congo. A Casa Branca saúda o fluxo limitado de ajuda humanitária e a restauração das telecomunicações em Gaza. Israel ameaça rebeldes hostis no Iêmen. O tribunal moçambicano liberta 17 detidos quando tentavam participar numa manifestação da Renamo na sexta-feira passada. Às 14h02, vamos ao desenvolvimento das nossas notícias. Começamos na Pérola do Índico, Moçambique. Sem boas notícias, as chuvas torrenciais deixaram 8 pessoas mortas no distrito de Gurue e provocaram a destruição de mais de 60 casas. A secretária de Estado na Zambésia, Cristina Mafumo, afirmou à imprensa que os dados ainda são preliminares. Ela acrescentou que, além de mortes e destruição de casas, há eclosão de diarreias agudas com 20 internados por consumo de água não tratada. Mafumo disse que uma equipa multissetorial está no terreno para aferir a situação e socorrer as famílias. Ainda em Moçambique, o Tribunal Judicial da cidade de Maputo libertou hoje 17 jovens detidos na semana passada, sexta-feira, em conexão com a manifestação promovida pela Renamo em protesto contra os resultados eleitorais. William Mapote, que seguiu o julgamento de fora do tribunal porque os jornalistas ficaram impedidos de estar na sala de audiência, reporta que ao fim de 4 dias de reclusão, o grupo foi solto depois da juíza ter concluído em sentença de julgamento que não encontrou matéria para sua detenção.
Foram os piores dias da minha vida e eu repudio mesmo o comportamento dos agentes da PRM.
E o desabafo de um dos 17 jovens detidos na passada sexta-feira em conexão com a manifestação promovida pela Renamo em protesto contra os resultados eleitorais. Ao fim de 4 dias de reclusão, o grupo foi solto por decisão do tribunal, que não encontrou matéria para sua detenção, ficando para já a indignação pelo tempo que ficaram privados da liberdade.
Fui privado de poder cuidar da minha família. Passei 2 dias, estou a falar de sexta-feira e o dia de ontem, sem ir à faculdade. Tenho uma filha que nasceu com problemas. Eu fiquei privado de poder cuidar da minha filha por conta do comportamento dos agentes da PRM.
Nos causaram muitos danos porque nos privaram de fazermos as nossas tarefas.
Foi uma coisa muito difícil mesmo de lamentar o que acontece nas nossas cadeias, uma coisa de lamentar. Um quarto que dorme somente 4 pessoas numa família normal, estão lá mais de 100 pessoas. Eu acho que é uma coisa mesmo de repudiar.
Os jovens eram acusados pelos crimes de motim e associação criminosa Situação que, segundo Vítor Fonseca, advogado do grupo,
a juíza mostrou de uma forma metódica o que efetivamente não existia nenhum tipo legal de crime sobre este jovem. Portanto, nesta perspectiva, nós, na qualidade de mandatários como advogados, estamos felizes porque a justiça se fez por absorver estes jovens para ir na paz.
O candidato da Renamo pela cidade de Maputo, Venâncio Monjane, líder das manifestações que levaram à detenção do grupo, diz que vai avançar com o processo contra o Estado.
Vamos pedir, em nome destes jovens, indemnização ao próprio Estado. Portanto, eles ficaram privados da sua liberdade, da escola, da sua família, dos seus negócios. Houve injúria moral também. Quer dizer, há danos morais que foram causados a estes jovens por um auto inválido.
Para além dos 17 jovens soltos, outros detidos, que ascendem a uma dezena, aguardam também por julgamento, acusados pelos crimes que incluem obstrução da via pública, porte de bombas caseiras e vandalização de bens públicos e privados. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Muito obrigado, William Mapote. De Maputo, vamos a Guiné-Bissau, onde o governo apresentou hoje a sua estratégia de inclusão financeira, que pretende que cerca de 90% dos cidadãos tenham contas bancárias, enquanto o presidente da República ameaça prender quem colocar lixo nas ruas. Álvaro Ludier Andrade tem os detalhes.
O primeiro-ministro Geraldo Martins presidiu o lançamento da estratégia nacional para que 90% da população tenha acesso ao sistema financeiro no país, que neste momento abrange apenas 18% dos guineenses. A Estratégia Nacional de Inclusão Financeira foi conjuntamente elaborada pelo Governo, através do Ministério da Economia e Finanças e o Banco Central de Estados da África Ocidental, e vai ser executada até 2027. Martins enalteceu a importância da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira, um documento que, segundo ele, vai ajudar o país a mitigar as desigualdades sociais. O Primeiro-Ministro guineense reconheceu ainda. O primeiro-ministro guineense reconheceu que ainda existe um longo caminho a percorrer até atingir a inclusão financeira, mas disse estar convencido de que, com o esforço de todos, nomeadamente dos parceiros de desenvolvimento, será possível executar essa estratégia. O primeiro-ministro apenas se mostrou preocupado com o elemento crédito interno na estratégia apresentada no hotel de Bissau, mas apelou a que sejam adotadas medidas de reforço de gestão e ainda aumento da cultura financeira do país. Por outro lado, ontem, o Presidente da República ameaçou prender a quem for apanhado a tirar lixo para a via pública em Bissau, que disse estar infestada de resíduos sólidos nas estradas. O Marussi Sokoembalo fez o anúncio ao visitar as obras na Avenida Mendes Cabral, em curso há vários anos, e onde vão decorrer as festividades que marcam o 50º aniversário da independência no dia 16 de novembro. O presidente guineense deu orientações ao presidente da Câmara de Bissau, que doravante confisque os meios utilizados por aquelas pessoas ou empresas que lançarem lixo nas ruas. Sissoko Embalo não avançou, no entanto, qual a base legal da prisão numa cidade que também não tem depósitos para lixo, mas que, segundo o presidente da Câmara, produz diariamente 590 toneladas de lixo.
E a Guiné-Bissau, o presidente ameaça prender quem deitar lixo no chão. E agora vamos a Angola, onde o governo decidiu recentemente criar a lei do combate ao contrabando dos produtos petrolíferos, numa tentativa de estancar o fenômeno a que, nos últimos tempos, se tem atribuído à escassez da gasolina e do gasóleo em muitas províncias do país. Entretanto, analistas ouvidos pela Voz da América apontam que a redução dos níveis de contrabando de combustível vai continuar se não forem revistos os preços atualmente praticados no país, enquanto continuar a ser um negócio que envolve figuras ligadas ao próprio executivo. Venâncio Rodrigues tem mais.
As autoridades angolanas têm estado a admitir que a maior parte do combustível que vai para o contrabando sai dos postos legalizados, levados por indivíduos que utilizam essa prática como fonte de receita. O ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino de Azevedo, justificou a proposta legislativa com a alegação de que o contrabando de combustível é um problema relevante e vem aumentando de dia para dia. Diamantino de Azevedo disse que a proposta de diploma surge da necessidade de se trabalhar em legislação especializada, apesar de reconhecer existir já legislação sobre esta matéria em outros instrumentos legais. O analista Elide Manuel entende que, por maiores e bem elaborados que sejam as leis que se aprovem, Será muito difícil combater o contrabando de combustível devido ao baixo preço praticado em Angola e a cumplicidade das forças que defendem as fronteiras do país.
O combustível tem o combustível mais barato da região da SADEC, mas também é preciso ter em linha de conta que Angola tem um dos salários mais baixos também a nível da SADEC. Isso muitas das vezes não se diz. Naturalmente que esta procura vai sempre existir, depende também fundamentalmente do controlo, não é? E temos fronteiras bastante porosas. Vai sempre existir porque há um grande nível de cumplicidade e, sobretudo, porque também a polícia, que normalmente deveria, portanto, reprimir este tipo de crimes, ela também chega a ser conivente, porque também os salários que se lhes pagam não são dos melhores e, por outro lado, também a população em si sabe que tem na venda, no tráfico de combustíveis, portanto, o contrabando de combustíveis, uma forma, portanto, de sobrevivência. Exatamente. Tudo tem a ver com fatores de natureza também económica.
Também o académico e economista angolano João Maria Funzi Chimpolo considera que o contrabando de combustível não vai parar enquanto o negócio continuar a envolver destacados responsáveis do governo, das Forças Armadas e da Polícia Angolana.
Pergunta: como é um país produtor e a província de Cabinda pertence a Angola e não há combustível para a população? Então, está-se a criar medidas. Quais são os beneficiários dessas medidas? São os próprios políticos, porque eles são os donos de todas as estações das bombas, são que vendem combustível. Esse negócio de contrabando de combustível, isso vem mesmo dos próprios generais, próprios polícias, são eles comandantes todos que são detentores desse negócio. Como é que você que vai implantar uma lei, e você é o dono do negócio, você seria incapaz de implantar uma lei que vai em contra o seu negócio? Porque todos se beneficiam. Então, esse preço subvencionado que nós temos do combustível, esse não é o preço real. O preço real do litro de combustível em Angola, com a realidade da inflação que temos, é 700 ou 800 quase o litro.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Terça-feira é dia de política na América. O antigo presidente Mike Pence tornou-se o primeiro candidato do Partido Republicano à presidência a abandonar a corrida presidencial. Este evento, que marcou o fim de semana no Partido Republicano, é analisado pelo João Santa Rita.
Quando se iniciou a campanha eleitoral, Mike Pence era inicialmente tido como um dos favoritos. A sua posição como vice-presidente durante 4 anos em que teve um papel importante na governação de Donald Trump e depois do seu papel em impedir que Trump e os seus apoiantes conseguissem anular a confirmação da votação presidencial no Senado, por ele presidida, tornava-no, em teoria, num candidato capaz de atrair não só os eleitores de Trump, mas também aqueles mais independentes, que viram a sua ação nesse dia um ato de coragem de um homem que respeita a Constituição. Mas não foi isso que aconteceu. Pence foi condenado pelos apoiantes de Trump e nunca conseguiu ganhar o apoio do outro eleitorado republicano, mesmo aqueles da ala tradicional conservadora do partido. A sua falta de carisma talvez tenham também contribuído para essa falta de apoio. Sarah Isger é analista da publicação Dispatch, e disse que este desenvolvimento é também um indício das mudanças que ocorreram ou ocorrem dentro do Partido Republicano.
Ways Mike Pence represented the sort of OG Reagan Republican Party, and the repudiation of Mike Pence by voters is a fascinating moment as the Republican Party shifts.
De um modo geral, Mike Pence representava o Partido Republicano da era de Reagan, e o repúdio de Mike Pence pelos eleitores é um momento fascinante na mudança no Partido Republicano. Eu falei com membros da equipa de Pence e eles dizem que ninguém lamenta as lutas em que se envolveram, que foram as lutas corretas.
And they say we picked the right fights, no regrets. But you know what they'll also point out? That these super PACs combined, the non-Trump super PACs, have spent $175 million.
Mas o que é também de sublinhar é que esses comitês de ação política que não apoiam Trump, esses comitês em conjunto gastaram $175 milhões. Isso é muito dinheiro e não alteraram as sondagens. Portanto, o dinheiro não vai ser a resposta aqui. Vão ter que fazer algo antes da primária de Iowa para mudar esta dinâmica se é que podem.
Money isn't going to be the answer here. You're going to have to do something to change this dynamic before Iowa, if you even can.
Eram palavras de Sarah Isger, do portal Dispatch, e ela estava a falar dos comitês de ação política que angariam fundos e fazem publicidade política. Ela falava na cadeia de televisão ABC. Mas qual o efeito da desistência de Mike Pence na corrida pelo Partido Republicano? O próximo debate é já no próximo dia 8 de novembro. Para já não há indícios que haja mais desistências e que Donald Trump se preocupe em participar nesses debates. Pode algum dos outros candidatos beneficiar da saída de Mike Pence? Alex Burns cobre política americana para o portal Político. E o facto, diz ele, é que neste momento ninguém, mesmo que sozinho ou sozinha, tem o apoio suficiente para derrotar Trump.
Well, I think everyone other than Donald Trump at least has the opportunity to benefit from it, but Mike Pence was such an asterisk in the polls, such an asterisk in the polls that if you divide up 3%, 4%, that doesn't leave a lot to go around the table.
Eu penso que todos, exceto Donald Trump, têm pelo menos uma oportunidade de beneficiar disso. Mas Mike Pence era apenas um asterisco nas sondagens. Se dividir 3 ou 4%, isso não é muito para dividir entre todos. A grande oportunidade para alguém como Nikki Haley, acima de todos, talvez de Ron DeSantis, é se houver uma sucessão de desistências. Se Nikki Haley tiver um debate poderoso, se Ron DeSantis subir no Iowa, isso pode ter algum efeito. Mas, na verdade,
back in 2016, the other Republican candidates could tell themselves Donald Trump only has a plurality.
As contas são que, em 2016, os outros candidatos republicanos podiam afirmar que Donald Trump tinha apenas uma pluralidade dos votos. A maioria dos eleitores queriam outra pessoa. Havia uma maioria anti-Trump. De momento, a maioria dos eleitores republicanos estão com Donald Trump. Portanto, a tarefa é muito mais difícil. Tem que se consolidar todos os outros votos e depois tem que se mudar a opinião de alguns, o que é muito difícil, como muitos críticos de Trump já descobriram.
Consolidate all the other voters and then you have to change some minds, which is awfully difficult, as many Trump critics have found.
Eram palavras de Alex Burns, do portal Político. E a confirmar o que ele disse, basta olhar para as sondagens que indicam que numa média a nível nacional, Trump tem 59,1% de apoio contra 12,6% de Ron DeSantis, 8,4% de Nikki Haley e 4,5% de Vivek Ramaswamy. Mas, contudo, há aqui que frisar, no Iowa, onde se realiza a primeira eleição primária, há uma possibilidade de que se houver um candidato único a opor-se a Trump, ele pode ser derrotado. Porque ele tem uma pluralidade de votos, 48,8%, mas não a maioria. E em New Hampshire, onde se realizam as segundas primárias, a pluralidade de Trump é 45%. A seguir, nas próximas semanas, é ver se dentro do Partido Republicano se consegue ou não formar uma coligação anti-Trump. E depois, esperar pelas primeiras eleições primárias, porque essas podem servir de arranque para todo o resto da campanha.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
14 horas e 18 minutos em Washington, amigo ouvinte está a acompanhar a emissão vespertina. Na atual rubrica de saúde, Ana Guedes aborda hoje o anúncio feito pela empresa alemã Biotech e o gigante farmacêutico norte-americano Pfizer de que conseguiram resultados positivos nos ensaios iniciais na vacina combinada da RNA contra a Covid-19 e a gripe. Vamos ouvir a novidade.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindo a estes Minutos de Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português e consigo está Ana Guedes. Vamos falar hoje aqui de uma tentativa de termos uma vacina que seja boa para a Covid-19 e para a gripe. Portanto, em vez de serem duas vacinas, será uma. Isto é um feito da empresa alemã BioNTech e do gigante farmacêutico norte-americano Pfizer, que anunciaram resultados positivos dos ensaios iniciais da sua vacina combinada do RNA mensageiro contra a Covid-19 e a gripe. Os ensaios de fase 1 e 2 desta vacina produziram respostas imunitárias robustas contra ambas as doenças e mostraram um perfil de segurança consistente com o perfil de segurança da vacina Covid-19 destas empresas. Disseram que era Pfizer, que era BioNTech, em comunicado. Espera-se que nos próximos meses seja iniciado o ensaio principal da fase 3, que avalie estas formulações principais, afirmaram as duas companhias. O método do RNA mensageiro fez a sua estreia com a vacina contra o coronavírus da Pfizer-BioNTech, que foi a primeira vacina contra a Covid, que foi aprovada no Ocidente, isto no final de 2020. A Pfizer e a BioNTech anunciaram pela primeira vez, em novembro de 2022, que planeavam usar a mesma tecnologia para desenvolver uma vacina combinada de Covid e gripe. Esta vacina, disseram, tem o potencial de diminuir o impacto de duas doenças respiratórias com uma única injeção e pode simplificar as práticas de imunização para prestadores de serviços, doentes e sistemas de saúde em todo o mundo, afirmou Annalisa Anderson, que é diretora de investigação e desenvolvimento de vacinas da Pfizer. As vacinas combinadas têm o potencial para se tornarem um pilar da vacinação de rotina contra as doenças respiratórias, especialmente para a vacinação de populações com maior risco de doença, afirmou Ugur Sahin, que é o diretor executivo e também o cofundador da BioNTech. Os cientistas acreditam que as vacinas de RNA mensageiro, que provocam uma resposta imunitária através da introdução nas células humanas de moléculas genéticas, que contém o código de partes essenciais de um agente patogénico, podem ser um fator de mudança contra muitas doenças. Além disso, demoram menos tempo a desenvolver do que as vacinas tradicionais. A vacina contra a Covid-19 da BioNTech foi desenvolvida e aprovada pelos reguladores em menos de um ano. A empresa alemã está também a trabalhar em vacinas baseadas no RNA mensageiro contra a malária e o herpes zoster, bem como em terapias contra o cancro baseadas exatamente neste RNA mensageiro. Em maio, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, disse que já não considerava a Covid-19 uma emergência de saúde global, embora o vírus ainda esteja a circular. E pronto, amigos ouvintes, assim me vou despedir desta semana, nestes minutos de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, desejo a todos um votos de uma boa semana de saúde ou o melhor possível e, como sempre, estamos juntos.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda à sexta-feira no Washington Fora de Horas.
E nós continuamos com a nossa emissão vespertina. A seguir, vamos ouvir as notícias. A Casa Branca saudou hoje o fluxo limitado de ajuda humanitária à restauração das telecomunicações em Gaza, enquanto Israel continua sua ofensiva terrestre no território em resposta ao ataque do grupo radical Hamas em 7 de outubro. John Kirby, diretor de comunicações estratégicas do Conselho de Segurança Nacional, disse que a mensagem dos Estados Unidos para qualquer interveniente que procure explorar este conflito é: não o faça. Ele reiterou que, cito, fortalecemos a nossa postura de força na região, estamos continuamente atentos para garantir que qualquer interveniente que possa sentir-se tentado a intervir aqui saiba que levaremos muito a sério os nossos interesses de segurança nacional na região, para não mencionar a nossa obrigação de proteger as nossas tropas nas instalações que vão perseguir o Estado Islâmico em lugares como o Iraque e Síria, fim de citação. Entretanto, em Gaza, um forte bombardeamento israelita devastou hoje várias casas no campo de refugiados de Jabalia. As autoridades locais já falaram de pelo menos 47 mortos, embora esse número seja provisório. O governo de Israel continua a dizer que haverá cessar-fogo apenas quando os mais de 200 reféns forem libertados e continuará a incursão até libertar os reféns e destruir o Hamas. Por outro lado, um relatório da agência Global Witness acusa a empresa chinesa de desflorestação ilegal no Congo. O documento agora divulgado diz que durante um período de 6 meses do ano passado, o Congo Development exportou 5 milhões de dólares, ou cerca de 30 milhões de quilogramas, em madeira dura extraída ilegalmente para o conglomerado madeireiro de Wangpeng, através do porto de Zhangjiang. A Global Witness acrescentou que, embora possam existir leis no papel que impedem concessões de exploração de madeira na República Democrática do Congo, elas são frequentemente ignoradas. 5 indivíduos foram presos por envolvimento em ataques terroristas e considerados perigosos escaparam da maior prisão da Tunísia. O anúncio foi feito pelo Ministério do Interior, que divulgou as entidades e fotos dos presos, entre eles Ahmed Melk, apelidado de O Somali, envolvido em assassinatos de políticos da oposição. O Conselho de Segurança da ONU renovou hoje o mandato de missão de assistência das Nações Unidas na Somália por um ano, até 31 de outubro de 2024. A resolução que prolonga o mandato foi promovida pelo Reino Unido. E assim terminamos a nossa emissão vespertina de 31 de outubro, terça-feira. Convosco esteve Sérgio Nhambi, na companhia de Mariano Bartolomeu e Kília Williams. Feliz terça-feira. Até amanhã.
Passamos a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O reinício dos combates em outubro nas províncias orientais da República Democrática do Congo quebrou uma frágil calma que durou 6 meses. 6 meses de relativa tranquilidade que, segundo as Nações Unidas, não melhorou em nada, pelo contrário, nos níveis de segurança ou humanitários. Na verdade, o risco de um confronto direto entre a RDC e o Ruanda, que continuam a acusar-se mutuamente de apoiar grupos armados, é muito real. A retoma dos combates é uma continuação da segunda volta do grupo M23 em outubro passado, constituído maioritariamente por tutsis do vizinho Ruanda e outros grupos armados. Estão, sobretudo, interessados na extração ilegal de recursos minerais do Congo, embora o M23 também alegue estar a defender os tutsis que vivem na RDC. A situação de segurança na região dos Grandes Lagos continua terrível e continua a deteriorar-se à medida que aumentam as tensões entre a RDC e o Ruanda, disse a representante dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield.
Once again, I repeat our call for Rwanda to immediately end its support.
Mais uma vez, repito o nosso apelo ao Ruanda para que ponha imediatamente termo ao seu apoio ao M23 sancionado pela ONU e se retire do território da RDC. Apelamos também às FARC que cortem relações com as FDLR sancionadas pela ONU. Além disso, apelamos às tropas regionais enviadas para o leste da RDC que sejam bilateralmente ou através da Comunidade da África Oriental para que se coordenem entre si e a missão de estabilização da Organização das Nações Unidas na República Democrática do Congo, disse a embaixadora Thomas Greenfield, e devem evitar violações e abusos dos direitos humanos e atividades ilícitas, incluindo a extração ilícita de minerais.
Because of the region's instability, the humanitarian situation has deteriorated.
Devido à instabilidade da região, a situação humanitária deteriorou-se para níveis alarmantes. O conflito deslocou mais de 1 milhão de pessoas só em 2023, muitas das quais estão a ser forçadas a viver sem acesso a alimentos, água, cuidados médicos adequados, em campos lutados muito além da sua capacidade. A instabilidade política contínua devastou a produção e distribuição de alimentos, resultando numa escassez generalizada de alimentos, afirmou a embaixadora Thomas Greenfield. 1,5 milhões de pessoas enfrentam níveis de emergência de insegurança alimentar e isto é simplesmente inaceitável no século XXI. Uma crise política provocada pelo homem tornou-se uma crise humanitária provocada pelo homem e deve pôr fim. Apela aos líderes regionais para que mantenham um diálogo aberto, especialmente à medida que se aproximam as eleições nacionais na RDC. Disse a embaixadora Thomas Greenfield, estas eleições devem ser livres e justas para todos, incluindo as mulheres e as comunidades minoritárias. Todos os civis congoleses merecem o direito de viver em paz e de ter a sua voz ouvida nas urnas. Apresentamos o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.